Oi meninas, tudo bom? Estamos aqui, Máximo Fest.
A música tá tão triste.
É, estamos aqui de volta. Mais uma semana, mais um Sororo Pock. Eu já perdi as contas de quantas pessoas.
Já passou dos 30, gente. Já chegou na idade ruim.
Eu acho que vai ser o 30.
Esse é o 30?
Eu acho que esse é o 30, inclusive. Mas enfim, hoje estamos pra gravar um episódio especial. Por diversos motivos, o primeiro deles é porque estamos um pouco...
defasados.
Defasados. Eu diria quanto assim...
Eu diria que tá na formação ideal. como vocês ouviram a voz do Vitor Moura, que é do Madison, três dos nossos colegas não vão poder participar, talvez... Um deles está literalmente sem voz, o outro está ocupado e ele ia ver o tema agora à tarde. Já está se preparando para o próximo live action.
Para o próximo, minha amiga.
Aí a amiga Úrsula, que é a Rafael, está no aniversário e ela não tinha visto o filme. Ela disse que ia ver na sessão cedo de 8 horas da noite.
Eu amei essa sessão cedo.
Eu amei, uma matinê. E aí também teve a Rodrigo, que ela deveria estar aqui, mas ela nem viu o filme e nem está aqui. Talvez ela apareça. Uma coisa meio fadinha. Eu ia falar fadinha. Sininho, mas disso o Rodrigo não entende.
É, sim, então estamos só eu e Madison. A gente vai falar. O nosso tema da semana é a Disney. Um pouco mais especificamente o Rei Leão, né? O filme que saiu, que você estava numa caverna, não sabe. O live action dos filmes mais clássicos da Disney, talvez o mais. E vamos explorar um pouquinho sobre o que é a Disney, onde ela chegou, pra onde ela vai, de onde ela veio. E a gente vai contar com a minha amiga Madison, especialista em Disney, pedindo aqui um patrocínio pra fazer
uma dublagem. Eu quero ser a Mulan, porque sou nordestina, então é equivalente. É diversidade, bom.
Amiga, você vai disputar com a Scarlett Johansson.
Ah, é verdade. E Emma Stone.
E Emma Stone, com certeza. Mas enfim, minha amiga vai fazer uma recapitulação aqui, a gente vai interagir e fazer um papo.
Então, amores, a Disney hoje, que é tipo, do entretenimento, sem dúvida alguma, é a maior empresa que existe, que está em todos os lugares que vocês nem imaginam. Ela começou basicamente junto, quase, com a indústria do cinema. E, claro, tudo isso graças ao Walt Disney, que é o fundador... e trabalhou tipo, de perto das principais produções desde sempre, e é o motivo pelo qual, inclusive, ela foi grande basicamente desde o começo. O Walt Disney, ele era considerado um visionário, pela forma como ele imaginava as animações, e ele conseguia fazer com que elas acontecessem. Ele é o cara que mais tem Oscars tipo, de todos os tempos. Ele tem tipo, 22 prêmios, já morreu há algum tempo. Boatos, né? Quem sabe não revisa. Mas o primeiro grande filme assim, da Disney é o Branca de Neve. É um filme de 1937. Ou seja, ele veio antes da Primeira Guerra Mundial. E na época ele foi uma completa sensação. Assim. Primeiro porque tipo, é muito aquela coisa. As pessoas não apostavam que pudesse dar certo. Demorou horrores pra fazer. Gastou muito dinheiro. Então todo mundo dizia que ele era tipo delusional, e é por causa até desses tipos de atitudes que muita gente também considera ele visionário. Porque ele foi, ele tinha uma ideia, ele finalizou ela, e o filme foi assim, um acontecimento bizarro nos anos 30. Mudou a forma de cinema, se eu não estou enganado, é o primeiro filme em coloração completa. Pelo menos animação é de certeza. Filme eu também acho que deve ser mais ou menos, porque 1937, poxa, é tipo muito, muito antigo.
Sacado, não sabia disso.
Pois é. E aí, tipo assim, a bilheteria estourou, todo mundo queria ver, era uma coisa que nem um gif da Lady Gaga, Never the Same.
Completely unique.
Completely unique e tudo mais. E aí começou o legado das animações da Disney, tipo... O estúdio começou a fazer longa-metragens, no caso, que acabaram se tornando tipo, clássicos da infância, não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo. Logo depois do Branca de Neve, a gente tem tipo, outros exemplos de filmes que tipo, são tão clássicos e tão importantes para a animação. Mesmo hoje, depois de, sei lá, 70, 80 anos depois, eles ainda têm um preço bem raro, como o próprio Pinóquio, que é um dos poucos que vem depois, o Fantasia, que é de 1940, que é várias sequências de vários sketches. Ele é um dos filmes mais, inclusive, mais elogiados da Disney até hoje. Tem o Bambi, tem o Dumbo, todos esses filmes assim, são na casa ali dos anos 40, mais ou menos, se eu não estou enganado. E eles foram tipo, meio que montando esse catálogo da Disney e batendo essa força. Aí ele continua, ele começa a investir muito em contos de fadas também. Aí a gente vai ter Alice no País das Maravilhas, Peter Pan. A gente tem alguns outros filmes que eu não vou lembrar agora, nos anos 50. E aí nos anos 60, eles já começam a fazer menos filmes, se eu não estou enganado, mas ainda de muito sucesso e de muito apelo de crítica, assim. Aí a gente tem tipo, muito filme clássico. Ainda tem 101 Dálmatas, ainda tem Cinderela. E eu acho que até o último filme que ele chegou a ver lançado não foi esse. Mas assim, até o auge mesmo da Disney é o próprio Jungle Book, que se eu não me engano é de 67, e aí ele morre em 66, e o último filme que ele libera é até o Aristogatas. Só que aí a Disney começa a sofrer uma crise criativa nos anos 70, especialmente nos anos 80. Começa a lançar alguns filmes, como o próprio Aristogatas, como As Aventuras de Minnie, tem o Cão e a Raposa, que hoje em dia muitas pessoas gostam, mas na época foi tipo um fracasso. Então eles entram num pânico, no tipo, o que fazer sem o Walt Disney, como continuar com a empresa que era tipo, tão tipo, foda. Até que surge o Alan Menken e o Howard, que eu não vou lembrar, Ashman, e eles eram tipo compositores da Broadway, e eles começam a fazer junto com um cara que já estava na Disney, A Pequena Sereia. E aí é conhecido assim, lá no final dos anos 80, que A Pequena Sereia é de 89, se torna a renascença da Disney, que é durante 10 anos que eles começam a fazer tipo, filmes musicais mesmo, animações musicais, porque antes tipo, tinha, tipo, o Pinóquio tem Wish Upon a Star, que é tipo isso. Todos os filmes têm alguma música, mas agora eles fazem musicais mesmo. São filmes de animação com 5, 6 músicas, números musicais e tudo mais. E aí a gente tem A Pequena Sereia, a gente tem o Aladdin, a gente tem A Bela e a Fera, que foi o primeiro filme indicado ao Oscar de melhor filme de animação, primeira animação indicada a melhor filme. Rei Leão, Pocahontas, Corcunda de Notre Dame, Hércules, Mulan e termina no Tarzan. Então são filmes, inclusive, que pra nossa geração, tipo, são os filmes, eu acho que mais próximos, porque foram filmes dos anos 90.
Sim.
E aí, quando termina o Tarzan em 99, eles novamente caem numa crise e eles começam a lançar filmes que não, ou não são bem de bilheteria, ou não são bem de crítica. E aí sai, tipo, Planeta Tesouro, Atlantis, Irmão Urso, Nem Cavacatuça, O Galinha de Galeão. Tipo, todos esses filmes meio que são coisados. E aí eles voltam a melhorar depois de um Enrolados. E aí, especialmente, tipo assim, aí tem Enrolados.
Mas eles não foram muito bem, assim, de bilheteria, né? Porque eu lembro das pessoas ainda falarem bem desses filmes.
Alguns filmes desses ainda são. Mas, por exemplo, tem filmes que a gente tem uma memória afetiva que, se você for olhar, tipo, a nota não é boa. Um deles que eu fiquei muito chocado é o Irmão Urso. Ele é um filme que na minha infância eu achei super fofo, mas a nota dele, tipo, no Rotten Tomatoes é, tipo, 40%.
Nossa,
e aí se você pega Nem Cavacatuça também era esse. Alguns deles eu acho que ainda foram melhores, tipo Lilo e Stitch. Fez uma bilheteria boa e foi boa de crítica.
Sim.
Mas era tipo um perdido no meio do rolê.
Sim. Mas eu gosto bastante de Irmão Urso, inclusive, também.
Eu nunca assisti depois de criança, então eu não saberia dizer como é que ele ficaria hoje.
Mas
a minha memória fala que sim. Mas até dessa década mesmo, tem vários filmes da Disney que eu não assisti. Porque eu lembro de assistir até, tipo, Nem Cavacatuça e tal. Mas, por exemplo, tem Meet the Robinsons, que é Uma Família do Futuro aqui no Brasil, o nome do filme.
Esse
eu nunca assisti.
Eu
não lembro também de assistir o próprio Chicken Little, tipo, na minha infância. Acho que o Bolt eu assisti uma vez, mas também não lembro muito. Então pra mim ele já começa a ser uma coisa diferente, porque eram filmes que nem eram tipo infantis e nem eram aclamados pra tipo, pessoas mais velhas assistirem.
Sim.
Mas aí eles têm o Enrolados, que volta, tipo, a mudar isso. Aí depois de Wreck Ralph, o Big Hero 6. Enfim, aí a Disney volta. Moana, Frozen.
Chegamos a Frozen, na congelada.
É, congelada, 2013, $1 bilhão e tudo mais. É, e agora, quando é nessa década dos anos 2000, eles compram a Pixar, que até então, tipo, no meados dos anos 90, começa a revolucionar também de novo a animação, com Toy Story e tudo mais, com insetos, vida de insetos.
Inclusive, saudades com a continuação.
Pois é. Mas aí eles compram ela em 2007, mais ou menos 2008, porque eles veem como uma forte concorrente e acaba fazendo isso mesmo.
Sim.
E agora, tipo, a Disney se tornou uma empresa que tá em todo lugar, porque comprou a Pixar, mas agora também, aí depois comprou a Marvel, depois comprou o Star Wars por quase $5 bilhões do George Lucas, né, comprou a Lucas, eu não sei se ele comprou a Lucasfilms ou foi só os
Star Wars. Eu acho que foi só
Star
Wars.
E agora, recentemente, comprou a Fox. Então, assim, tipo assim, o que tá tendo, a Disney compra. Então, hoje em dia, ela é a empresa do audiovisual.
Sim. Mas eles demoraram muito a comprar, inclusive. Não foi porque... posso estar enganado, mas eu lembro de ter uma discussão sobre se tornar um monopólio. E que isso não era uma coisa permitida lá pela lei, né? Ou não sei se
então, é. Pelo que eu lembro, aqui no Brasil não pode isso, mas lá nos Estados Unidos não tinha. Então era mais uma questão de ética que poderia estar no problema.
Sim.
Eu lembro que, tipo, acho que não foi a Disney, mas um outro local, uma outra coisa que queria comprar a Fox ofereceu até em dinheiro. Milhões de dólares em dinheiro, coisa que, tipo, basicamente ninguém faz.
Ninguém.
Eu mesmo não faria. Eu que tenho esse dinheiro. Né?
Ah, não, sim.
Ah, mas então, é tipo isso. E, assim, querendo ou não, acabou se tornando uma coisa... Acabou.
Isso fica muito...
Amiga, não sei, eu fico assim...
Não, mas de fato, porque, assim, como a gente comenta bastante nos grupos, a Disney tem basicamente dominado o cinema, o cenário.
É verdade.
Não por, tipo, entre aspas, culpa dela, mas porque as pessoas compram muito o que ela faz e tem vários filmes em cartaz que estão pessoas produzindo, etc. Mas eles acabam monopolizando mesmo. E agora que eles compram a Fox com a Marvel e também o próprio Star Wars, que são grandes
franquias, né?
Franquias que têm sucesso de bilheteria. Então, assim, eu realmente... Eu não me incomodo porque pelo fato que eu acredito que, assim, entre erros e acertos tem grandes produções, né? Tipo, eu sei que eles realmente fazem coisas ali esforçadas e saem grandes trabalhos. Inclusive agora, que a gente vai falar depois, mas eles têm chegado com uma nova identidade nessa geração, e eu acho que reflete a nova geração. E eu achei isso muito interessante. Eu acho que é bem importante a gente ter empresas como essa fazendo esse tipo de atitude. E como você falou, tipo, pra quem cresceu assistindo, isso é muito bom, porque a gente, obviamente, eles estão agora com esse momento. Porque, assim, o nosso tema é Disney, mas a gente também vai falar sobre essa temporada nova da Disney, que a gente fala de reboots, de live actions, de remakes, etc. Que é um pouquinho de falta de criatividade. Mas eu acho legal que eles consigam trazer esses filmes para as pessoas dessa geração que não tem acesso, entre aspas, porque eu acho que não tem. Esses filmes não existem, a não ser para você comprar.
Tipo... Assim... Não, mas então, é tipo assim... O que eu acho que eles não estão errados enquanto empresa é do tipo assim, eles fazem os produtos, eu acho que sim, os produtos são no mínimo bons.
Sim.
Mas um grande problema que eu tinha, que eu tenho na verdade até hoje com a Disney, é porque eu acho que tudo deles é muito pasteurizado. Porque, por exemplo, depois que eles compraram a Pixar, eles anunciaram várias continuações.
Sim.
Então, assim, a Pixar era muito conhecida por fazer sempre filmes originais e, tipo, e eram maravilhosos.
Sim.
Aí, tipo, depois que foi, aí, tipo assim, o próprio Toy Story, o 3 e o 4, eles foram uma coisa da Disney. Universidade Monstros, o Incríveis 2, teve o Procurando Dory. Tipo, todos esses filmes, a grande parte dessa década, foram, tipo, justamente depois da Disney comprar. Então, assim... Ela entende que existe um produto já pré-existente que é, tipo, super popular. E por que não tirar o máximo possível
dele?
Né? Mas, ao mesmo tempo, nesse meio termo, ela lança um Divertidamente da Vida. Que é tipo, muito bom. Ou, Divertidamente é Pixar, né?
É Pixar.
É Pixar, exato. E, ao mesmo tempo, quando você pega um Star Wars da vida que eles relançaram, que foi aquele episódio 7, é basicamente uma cópia do 4, porque a trilogia que veio nos anos 2000 foi muito, atacou muito a imagem, uhum. Então eles tinham que fazer um damage control e aí eles refizeram um filme aclamado. E os filmes de super-heróis, a gente não precisa nem dizer, né? Que durante muito tempo, os filmes eram basicamente a mesma coisa.
Sim, com histórias.
É, exatamente. Tipo, nunca era tão ruim, tirando, sei lá, os filmes do Thor. E o que eu acho muito ruim.
Eu acho bizarro, inclusive, que é. A própria Natalie Portman vai ser o Thor agora. Tipo, eu acho muito ruim. Pra valer o cheque.
Dinheiro, com certeza, ela deve ter recebido pra caramba, né?
Com certeza.
Mas é. Mas ao mesmo tempo, eu entendo eles que, tipo assim, eles são uma empresa. Então, eles têm que lucrar. Então, se tá dando certo, porque eu vou vencer, né, amore?
Não, e fora que, querendo ou não, essas compras devem ter custado um valor. Então, assim...
Exato.
E você tem que lucrar em cima desse valor.
É, o próprio Star Wars foi um número falado. Foram quase 5 bilhões de dólares. Então eu quero reverter esse dinheiro.
Exato.
Pra antes de qualquer coisa,
exato,
né?
Então, vamos tipo, só apostar aqui, né? Vamos ganhar dinheiro. Depois a gente...
Exato. Então faz sentido esse tipo de divisão. E aí, é tipo isso. Quando eles mudaram, eles voltaram agora a fazer essas coisas de musical com Frozen, com Moana... Também voltou não. Veio à tona essa vontade de fazer live actions.
Sim.
Com os clássicos da Disney.
Yes.
Porque era uma nova forma de trazer aqueles produtos. Eu acho... Assim, eu nem considero, porque eu acho que não tava na mesma vibe. Mas eu acho que o Alice no País das Maravilhas, do Tim Burton, já primeiro, foi um primeiro ali. Mesmo que não seja, ele foi. Então, ele tem aquele... Como eles não podem fazer o Bela Adormecida porque ela passa muito tempo dormindo, aí eles fizeram da Malévola.
Sim. Sim, né? Vai ter o 2, inclusive.
Que é aquele famoso quem? Quem pediu? Mentira, a bilheteria foi muito grande.
Inclusive,
então.
A Angelina Jolie já amarrou um contrato com a Marvel pra dizer 3, não vai ter, não.
Não,
já filmei o 2.
Não, e o mais bizarro, fun fact, tipo, a Angelina Jolie nessa década fez, tipo, 3 filmes. 2 deles foram Malévola. Então, assim...
E agora ela... ano que vem. É só ano que vem, né?
Já ano que vem, então já é outra década. É. Mas é, assim, então, muito lendária.
Tranquilo, ó. Quem pode, pode, né?
É.
E tá ganhando horrores pra isso.
E tá errada.
Não,
e aí eles fizeram também o Cinderela, que...
Que eu acho que é o mais aclamadinho, né?
Eu acho que talvez o Jungle Book seja um pouco mais aclamado do que o Cinderela. Mas se não for, é tipo muito igual. Eu acho que é 2015 e 2016, é um seguido do outro, né?
Sim, sim.
Que eu acho bem legal. E... Depois teve o quê?
Depois da Cinderela? Teve a Bela e a Fera? Foi depois?
Bela e a Fera, é 2017, isso.
Bela e a Fera.
E ano passado teve algum que eu tô esquecendo.
Teve Dumbo? Foi esse ano?
Não, foi esse ano. Deve ter tido algum live action ano passado, porque eles chamam meio que tipo... Era tipo Malévola 2014, uhum. Cinderela 2015, Jungle Book 2016 e Bela e a Fera 2017. 2018 deve ter tido um, que eu não lembro exatamente agora. Mas eles fizeram. Aí, esse ano, eles prometeram, assim, 3 adaptações que a gente, tipo...
Esperava.
São 3 que a gente esperava.
Ela esperava.
E vai receber. Que foi o Dumbo, o Aladdin e o Rei Leão. Eles, literalmente, assim, fizeram, tipo, 3 live actions e lançaram no mesmo ano. Se bobear, talvez até não teve ano passado, porque ficou tudo pra esse ano.
É, eu não tô conseguindo lembrar. Mas, e ano que vem vai ter... Mulan.
Isso.
Ah, Pequena Sereia já é ano que vem, não.
Pequena Sereia é pra 2021, supostamente. Então eu acho que é só Mulan.
Então só tem Mulan.
É, exato.
Mas eles estão com planos de fazer Hércules, né?
É, e eles têm o Cruella também.
Ah, é.
O Cruella talvez possa vir
pra... Emma, né?
É, exatamente. Então, não sei se eles colocariam pra lá.
Eles estão com planos de fazer Pocahontas também? Tipo assim, certo ou não?
Não.
Não tem nada sobre isso.
Não tem. Eu acho que os que estão agora... O que tá agora... Tava em que eles chamam de desenvolvimento, mas agora já tá em pré-produção, é o Pequena Sereia. E o que tá agora, eu acho que em desenvolvimento, é o próprio Hércules. Inclusive, eles estão... É, exato. Então, a gente vai ver mais ou menos como é que vai ser essa parte do rolê. Então, assim, qual é... Tipo assim, eu não gosto muito dos live actions, embora eu gostei de alguns. Eu tenho uma opinião bem, tipo...
Mas qual a sua opinião sobre live actions? Não necessariamente, tipo, os que você viu da Disney.
Os que eu vi da Disney, né? Eu acho que, tipo assim, é a mesma coisa quase que de remake. Se você tem algo de novo a contar sobre uma história que já foi contada e um filme que, tipo, É porque é foda, porque eu falo assim, ah, é um filme que não tem defeitos. É uma coisa subjetiva, né?
Uhum.
Tipo assim, é quase como o rolê que tá tendo agora do West Side Story, do Spielberg. Mas meio que é tipo assim, todo mundo tem o direito de contar uma história que ela, pro seu ponto de vista, se ela acha que merece ser refeita e tudo mais.
Sim.
E assim, a gente enquanto público é só não assistir.
Exato.
Porque se você não pular, aquela versão nunca vai existir pra você.
Exato.
Então, não lhe aperta. Então assim, eu acho que do ponto de vista de um realizador, ou da própria empresa, eu acho que pode existir. Só que, no caso da Disney, a gente sabe que é uma empresa multibilionária e ela faz isso do ponto de vista simplesmente comercial.
Sim.
Só que, óbvio, ela tenta não fazer com que esses produtos sejam ruins.
Sim.
Né? Porque ela tem um nome, tem um brand. Só que, assim, no geral, eu não vejo nenhum problema, mas esses... E, tipo, live action tá se tornando uma coisa que, tipo, só quem tá investindo mesmo é a Disney.
É a Disney.
Porque ela tem um catálogo muito grande de animações.
É, que ela pode...
Exatamente. E ela pode lucrar muito a partir disso. E, tipo, sim, tanto que todos os live actions, tirando o Dumbo, até hoje, fizeram muito dinheiro. Tipo assim, muito dinheiro. Não é uma bilheteria qualquer, não é uma coisa inexpressível. A Alice 2 também flopou, mas esse também era um caso que, tipo, eu acho que pode acontecer a mesma coisa com Malévola. O primeiro faz $1 bilhão, mas ninguém quer ver um segundo, e aí faz, tipo, 200, 300, mas paga e, na verdade, é prejuízo. Mas o meu, tipo, meu ponto de vista com isso, com live action em geral, é tipo isso. Eu não, como é que você se sente, assim?
Então, pra mim, eu acho que é uma questão de entender que... É como você falou, tipo, como eu perguntei em geral, eu acho que é pra entender que tipo de público que ele quer atingir. Porque eu, pessoalmente, tipo, não faria questão de ver live action. Eu acho que os desenhos, eles existem, eles me contemplaram na minha infância, e eu tô bem satisfeito com os desenhos. Mas se eu tô indo assistir o filme, como você mesmo falou, eu tô indo assistir o filme é porque eu concordo que aquilo é uma obra que foi feita não necessariamente pra mim e que eu não tô sendo obrigado. Eu fui lá ver porque eu quis. E eu, como eu falei, eu acho que esse reacesso das pessoas com esses filmes, eu acho que é algo interessante. Eu acho que é legal porque... porque eu ia falar que, assim, eu acho que dar sempre uma cara nova é mais interessante. Mas às vezes você refazer o filme com um tom, com o mesmo tom, mas que, tipo, com a mágica, tipo, do cinema atual também seja legal. Não vai ser novo, mas vai ser, tipo, diferente de você ver no cinema, com a idade que você tem hoje. Tipo, o Rei Leão, que é mais ou menos isso. Então, eu acho que pra mim é uma questão de, tipo assim, eu já fui mais encanado com essa questão do live action, hoje eu entendo que é mais uma coisa não pra mim. Tipo, não sou o público do live action. É óbvio que eles querem atingir os fãs da nostalgia, que assistiu quando era pequeno, pra rever também. Mas eu acho que...
Eu acho que a questão do live action é, tipo assim, do ponto de vista comercial, ele é muito... Ele faz, tipo, um sentido muito foda. Porque ele pega aquelas pessoas que, tipo, foram, e provavelmente hoje elas têm pessoas pra levar pra assistir.
Exato.
Então, assim, aquele ingresso que era um, vira dois, ou três, ou quatro. Então, assim... Se a gente levar em consideração que muitas pessoas da nossa idade, ou um pouco mais velha, já têm filhos, ou sobrinhos, ou parentes...
Sim.
Então, quando ela vai pra lá, é uma bilheteria tipo, quase como filme de animação. Todo mundo sempre fala, filme de animação é no mínimo dois ingressos garantidos. Porque a criança não vai só.
É sempre um pai.
Então, tipo, já tem aquela coisa. Então, live action ele é uma coisa muito família e, tipo, leva muita gente. E quando você tá fazendo um live action... de algo que é tão, tipo, memória afetiva das pessoas, porra, é tipo assim, dois coelhos numa cajadada só.
Sim.
Que você tá fazendo.
E também uma faca de dois gumes, que você vai mexer com o afetivo, na memória afetiva.
E pra mim, eu acho que isso fica muito latente no... Agora você tava falando de fazer um produto novo, ter nova visão. Pra mim, onde a Disney falha muito completamente nisso é na forma como ela fez o A Bela e a Fera. Porque o A Bela e a Fera, ele é um filme quadro a quadro, onde não é quadro a quadro, eles encheram com uma história que não faz muito sentido. E pra mim, perde tanto a magia, porque especialmente, por exemplo, a mistura dos humanos com os objetos lá na casa,
sim,
fica uma coisa tão plastificada, tão sem aquela vida e aquela alegria, que você assiste e aí você fala, cara, beleza, gastou $180 milhões num filme que até deveria ser visualmente bonito, e não é que seja feio, mas ele fica feio porque ele não tem um contato, assim, ele não gera uma coisa. E você assiste, obviamente, tem problema de escalação e tudo mais. Sim. Mas é um tipo novo de uma visão que é tipo assim, eu vou recontar o filme basicamente igual, vou botar pessoas e mesmo assim não vai funcionar, sabe? E ao mesmo tempo, num Cinderela da Vida, no Jungle Book, isso funciona.
Funciona.
Então, eu até falava muito isso, porque assim, o que é que batia muito na minha cabeça? O Cinderela e o Jungle Book, por exemplo, são dos anos 60. Então eles são filmes mais antigos, eles são filmes com menos história, inclusive são filmes tipo assim, de uma hora que durava. Sim. E eles têm uma outra forma de animação que não é a dos anos 90, que era, no caso, de Uma Bela e a Fera. Então, pra mim, até fazia um pouco mais de sentido você trazer esse tipo de história à tona, e não por acaso eles foram tipo, os dois melhores live actions até então. Só que, ao mesmo tempo, a gente teve o Aladdin agora, que é dos anos 90, só que eles fizeram de uma forma tão diferente do que você estava esperando, de uma certa forma, que ficou, tipo, super legal.
Sim.
Então eu adorei assistir.
Eu acho que eu tive a mesma sensação com Aladdin, de sentir que eu tava assistindo o filme da minha infância, mas eu não tava assistindo uma versão, tipo, com pessoas. Não era só, tipo, como você falou, um quadro a quadro. Era realmente, tinha uma outra... Você se surpreendeu um pouco, mas a magia da animação, o que foi, ela foi, ainda tava ali na tela.
Exato.
Entendeu? Então eu acho que é um pouco... É o melhor dos dois mundos, né?
É, então é igual. Ah, na Montana, vamos pegar live action na Montana. Vai fazer o contrário, fazer uma animação.
Vai fazer uma animação.
É, vai ser na Montana
e Ashley. Mas inclusive, engraçado, porque eles anunciaram que vai ter uma animação, né? A Marvel vai fazer uma animação dos...
Sério? Não, e ainda tem isso, né? Agora cansado de dominar o cinema, a Disney quer dominar o stream. Então é final desse ano que sai o Disney Plus, se eu não tiver enganado.
Ano que vem já tem as séries.
Ano que vem já tem umas 5, 6 séries que já estavam anunciadas, e aí ontem teve um evento que botaram assim numa linha do tempo da fase 4. Então assim, eu juro, só Jesus na causa. Embora eu tenha muita vontade de ver a série da Wanda, porque eu acho que é uma personagem que eu gosto muito e nunca teve muito espaço assim. Sim. Não, coisa.
E ela vai estar no filme do
Doutor Estranho.
Doutor Estranho, que eu acho que vai ser bem legal, porque eu gosto do personagem do Doutor Estranho.
Pois é. Mas,
Mas sim, mas voltando a isso que a gente tava falando do live action, eu acho que é um tipo de ação que pode funcionar, como tem funcionado em alguns casos. Mas em outros, não. E eu acho que... O que você acha que o principal defeito talvez seja essa plastificação dos live actions?
Eu acho que pra mim sempre é. Porque, assim, é foda você contar uma história que, tipo assim... Se o desenho, e no caso desses filmes, tipo, o próprio Bela e a Fera e o Rei Leão... Cara, são dois das animações mais, tipo, elogiadas. E eu acho que muita gente não colocava, por ser nos anos 90... como um grande filme só pelo preconceito de ser uma animação. E, tipo, já é um puta filme. Sim. Então, pra você transpor pra uma outra linguagem, você precisa fazer algo que justifique isso. Muito foda. Tipo, seja muito foda.
Sim.
E, tipo assim, eu não acho realmente que fazer um filme fotorrealista, Animal Planet, Discovery Channel, do Rei Leão, por exemplo, seja suficiente. Tipo, ótimo, são efeitos maravilhosos. Você olha ali e você fica, meu Deus. Mas, assim...
Sim. Tem cenas massa de tirar o fôlego, mas...
Exato, mas e o coração da história, que é o que, tipo, que era o que movia o filme, sabe?
Sim.
Então, tipo, muito esse o problema. Eu acho que as pessoas falam sempre muito isso do visual, porque vão ser gastos milhões e milhões de dólares, e, tipo, é muito isso. E no final das contas, às vezes eles esquecem de encontrar o coração da história, tipo, fazer com que você se conecte com ela novamente.
Coração das cartas.
E que seja, tipo, de verdade, e não porque você gostou quando era... criança, sabe?
Exato, exato. Eu acho que foi isso que... Acho que já entrando agora, já que a gente tá falando dos filmes, mas voltando agora pro Rei Leão, eu acho que foi isso que eu fiquei na dúvida se eu gostei ou não do filme. Uhum. Se foi porque eu me emocionei com a história, que já era a história original, ou se eu me emocionei de estar vendo aquilo em tela. Tipo, daquela imagem nova. Então, eu não sei.
Eu fiquei no meio termo, assim. Eu também, tipo assim, teve um, eu até comentei com vocês. O próprio número de Can You Feel the Love Tonight, eu tinha certeza que eu chorei, que eu chorei no filme algumas vezes. Simplesmente porque a música é muito bonita e as duas pessoas estavam cantando muito bem. Mas não pelo trabalho de imagem que foi me colocado ali naquela tela grande.
Não.
Então, assim, tem alguns momentos... Então, assim, teve um momento que é tipo a morte do Mufasa, que eu também comentei. Que eu tenho certeza, ali eu chorei, porque era aquele animalzinho tão fofo, ele ia abraçar o pai e tal, blá, blá. Mas a grande parte do filme, eu ficava às vezes até me perguntando, por que isso tá acontecendo? Tipo, sim, por quê? E por quê? E por que esse filme está aqui? Entendeu? Então, é tipo muito essa situação. Eu acho que, tipo assim, eu não achei o filme ruim, não vou mentir. Pra mim, o filme passou super rápido.
Muito rápido. Eu
quando eu vi, já tinha acabado.
Quando eu vi, tipo, já tava
Iris Miller.
Iris Miller.
Já chegou. Exato. Então, assim...
E me deram com dois? Não entendi.
Pois é, então eu não sei se também esse sentimento era porque, por exemplo, a gente conhece o filme... Tem alguém do nosso grupo que não conheceu o Rei Leão, né? Era Jorge?
Ele disse que ia assistir. Não todo, eu acho que é isso.
É tipo isso, né? Mas assim, pra mim o Rei Leão é um filme que eu vi muito, sempre. Então, tipo, não sei se é porque eu conheci a história bastante. E eles acrescentaram, mas, tipo, era uma coisinha aqui e ali. Então, pequeno. Tipo, é exato, não mudava tanto. Mas a minha experiência foi, tipo assim, começou o filme, Círculo da Vida. Lá vai eu, começo a chorar. E aí depois, tem aquele negócio que eu já falei off, mas eu queria deixar registrado aqui. O porquê... quando foi anunciado o filme, eu fiquei meio contra. Porque era o diretor de Mowgli, aí eu achei, cara, eles vão fazer uma tecnologia ainda melhor, porque era, tipo, bem depois o filme, né?
Sim.
E eles vão fazer, tipo, uma captura de movimento, vai dar uma expressividade para o filme e tudo mais.
Uhum.
E vai fazer sentido, e obviamente não vai ser uma animação. Só que, pra mim, não foi isso que, no final das contas, acabou.
Perfeito. Não, né? Foi isso que eles queriam fazer.
Exato. Eles queriam, tipo assim, eles queriam fazer uma coisa 100% real, 100%... Dark. Não dark, né? Porque... Mas é uma coisa, tipo assim, 100% verdadeira, que você estivesse assistindo como se você estivesse vendo um zoológico.
Uhum.
Só que eu acho que essa questão de imagem não combina com a história que eles estavam querendo contar, especialmente pra um filme musical.
Não, com certeza, concordo.
Entendeu? Então, tipo assim, pra mim, o que se perdeu foi essa junção. E honestamente, eu não duvido que seja um problema que eles só perceberam depois de um tempo. Porque até uma coisa... Não, uma coisa que alguém comentou foi, tipo assim, gente, foi num grupo que a gente tava, Vinícius até, quem não sabe, é uma convidada que aparece de vez em quando aqui, também tava. E alguém comentou, gente, será que o diretor escolheu isso? Aí ele comentou, tipo, jamais que um filme dessa proporção, o diretor ia escolher isso sozinho, porque ele não manda no filme só.
Com certeza.
E aí alguém comentou, pior ainda, vários executivos viram isso e acharam que isso é uma boa ideia. Tanto que, tipo assim, a resposta da crítica pra O Rei Leão foi tépida, foi uma coisa, tipo assim, pavorosa, de uma certa forma, tipo, não foi de, tipo, péssima, mas foi muito ruim. Justamente
porque isso existe.
Exato, e o trabalho de dublagem foi uma coisa mais questionável possível. Porque no Jungle Book você tem os animais, que também não tem expressão nenhuma, porque normalmente o animal não tem isso tudo, mas você tem uma criança, um ser humano ali, que faz aquela conexão entre os animais e o espectador. Então você compra mais, eu até tiro onda que, tipo, lá você até compra que seja uma coisa telepática. Porque uhum. Ele meio que já conhece aquelas pessoas.
Sim, ele já entende a língua.
Pois é. Já no Rei Leão, você só tem animais...
conversando.
Isso, isso é, tipo assim, é CGI puro, não tem nada de captura de movimento.
É.
Então você vê aquela boca mal se mexer e tá uma frase enorme. Então parece que você tá vendo uma novela mexicana dublada no Brasil pelo SBT.
É.
Entendeu?
Pois é isso.
Pois é, então, tipo, isso que acabou sendo uma questão, tipo assim, do ponto de vista artístico, pra mim, muito problemático.
Eu acho que pra mim o principal problema é que eu não sei se eles acharam que as pessoas não iam comprar... Tipo, se eles falassem, não, vamos fazer uma captura de movimento, mas aí eles falaram, não, acho que as pessoas não vão achar, tipo, que faz sentido, animais mexendo a boca. Aí eu fico, gente, eu acho que
foi uma aposta deles, no sentido disso mesmo, assim, do tipo, olha, eu quero fazer um filme realista, então eu vou fazer animais que mexem a boca de forma realisticamente, embora nem tudo, embora sim, acho que eles não fazem nada que seja muito exagerado quando estão falando.
Não.
E eu vou enfiar uma dublagem aí, porque eu acho que vai fazer sentido no final das contas,
sim,
velho. As pessoas... Assim, a Disney normalmente nunca erra, até então a gente até tira onda que a Marvel paga vários cheques, porque os filmes deles são sempre notas boas, né, pela crítica. Mas até então, tipo, só o Dumbo esse ano, desses filmes grandes que tiveram muito dinheiro, que teve uma recepção também mais fraca, eu jamais esperava que o filme fosse ser desse jeito. E...
Do Dumbo?
O do Rei Leão.
Ah, tá.
Que fosse ter essa recepção e que eles fossem literalmente bancar esse tipo de ideia até o final. E acabou que eles fizeram isso. Então, pra mim pode ter sido tipo assim. É uma ideia, uma proposta, que do ponto de vista de arte não deu muito certo.
Like it or not.
Mas assim, do ponto de vista de bilheteria, 135 milhões de dólares no final de semana nos Estados Unidos. Sim. Então assim, vai bater o bilhão, o povo vai muito ver por causa do... Velho, se o Bela e a Fera fez 1,3 bilhões de dólares, o Rei Leão, pra mim, tá tranquilo. Porque eles, pra mim, é o mesmo nível. E o Rei Leão, eu ainda acho que é um... Se bobear, ainda tem um pouco mais de fandom. Fandom é ótimo, né? É, galera tá torcendo aqui.
Tá com a zumbinha.
Exato. Mas, é...
Eu, assim, eu realmente, eu acho que... Eu não sei, pra mim é uma questão de taste mesmo, porque... Se o filme tem números musicais, eu acho que você precisa ter uma expressão maior. E os personagens, como eu falei, eu acho que o filme se beneficia muito do fato de não ter, tipo, grandes diálogos. Porque, obviamente, se o filme tivesse, tipo, mais do que, sei lá, 40 diálogos, eu acho que ia se tornar uma coisa, tipo... Você percebe, é notório, acho que é notório que todo mundo que tá assistindo, você percebe que tipo, aquilo ali não se mexe igual alguma pessoa tá falando.
Exato.
É muito estranho. E você sabe por quê. Porque eles querem fazer uma coisa real e animais não falam.
Exato. E isso fica muito latente, eu acho que especialmente na Beyoncé. Porque é uma pessoa que, tipo, não... Ela já atuou algumas vezes, mas ela...
Não é
atriz. Não. Olha aí. Brincadeira. Mas é, indicada a Globo de Ouro. Mas, tipo, ela já atuou algumas vezes. Ela, inclusive, já fez dublagem. Mas ela fez dublagem de uma animação, tipo, normal. Sem ser dessa forma. E aí ficava... Ela fez um chamado Epic. Que
mas
era um...
Não, mas esse é considerado animação?
O Epic? Não é uma coisa da floresta?
O Rei Leão, mulher.
Hã?
O Rei Leão.
Não... Tipo, mais que não seja, mas ela tá fazendo dublagem. Ah. E aí é uma animação... é uma animação normal, que tem tipo uma expressão e tudo mais. Então,
sim,
tem essa liberdade maior. E aqui, que é uma outra... Tipo, é uma dublagem, mas pra um outro tipo de filme. É literalmente, assim, você vê a cara da Beyoncé... Você vê a cara da Nala. E aí a Beyoncé fala, tipo assim... Simba, you have to go home now. E a boca da Lema faz, tipo assim...
É.
Vocês não estão vendo, óbvio. Mas, tipo assim, ela basicamente não se mexe.
Sim.
Então, assim, é uma questão até mesmo, obviamente, culpa do diretor, porque ele tá lá acompanhando a dublagem, então se a pessoa estica muito uma palavra, fode com tudo, porque é literalmente, parece dublagem de novela mexicana em alguns momentos.
Sim.
E velho, é como você falou, gosto. É um gosto, uma proposta, eles quiseram vender isso até o final...
É pra quem quer.
Quem quer, tem público, tem. Recebeu uma
tá
saindo. Exato. E, então tem tipo muito isso. Teve. E aí tem o rolê dos números musicais, assim, até, que acho que seria legal
falar.
Vamos falar,
sim.
Porque um dos números musicais que eu acho que você não gostou, mas eu gostei, que é o I Just Can't Wait to Be King.
É, eu não gostei mesmo.
Eu achei, tipo, super divertido. E eu acho que era porque justamente naquele número musical. Tinha muita coisa se mexendo, tinha uma coisa muito mais viva.
Sim.
Aí eu fiquei tipo, Deus, no ciclo da vida. É tipo assim, eu chorei. Mas.
Mas eu acho, inclusive. Não, pode falar.
Não, de boa.
Não, eu ia dizer que eu acho, inclusive, que o círculo da vida funciona muito, porque eu acho que a música dá um tom muito África.
É um instrumental,
aí,
né?
E aí dá. Eu acho que combina com esse momento Animal Planet, Discovery Channel, de você tá enxergando realmente.
Sunrise.
Tipo, um safari, uma savana, uma coisa assim, aí aquela coisa. E eu acho que isso combina com aquele momento e tal. Não tem um diálogo, é só tudo. É tudo em silêncio. Então eu acho que realmente funciona como. Não sei se considera número musical, porque só...
Eles consideram como número musical, porque, assim, aqui talvez não funcione, mas no desenho eles cantam. Ele serve como, tipo, introdução.
Ah.
Ele serve como narrativa, né? Tipo,
sim.
O que é o ciclo da vida.
Sim.
É algo que, tipo, é importante e funciona na savana. É o que acontece ali. Então, por isso que é um número musical.
Tá.
E, inclusive, a música favorita do Elton John, da trilha. Ele fez campanha pra ganhar o Oscar, mas não deu certo. Então, assim, quando você vai chegar num bip-pé da vida, eu vi muita gente, quando saiu a trilha, reclamando. Porque ele meio que não canta, ele fala melodicamente.
Exato.
Mas eu achei, e até um amigo meu veio me perguntar, disse, acho que se você ouvir o bip-pé, você não vai gostar. E eu falei, cara, não é nem que eu não gostei, na verdade, pelo contrário... Eu acho que dentro da proposta de realismo, e especialmente do Scar, que é uma coisa super... ele é um vilão muito caricato, e no, tipo, nesse filme ele não tem essa caricatura, faz até sentido. Então, assim, por mais que talvez não funcione,
sim.
Não acho que existe uma forma melhor de você lidar com esse número dentro do filme, a não ser que você não quisesse colocar ele.
Exato.
Mas eles acabam colocando tudo mais.
Não, eu pessoalmente eu acho que é o número que mais funciona, pra mim, assistindo o filme.
Uhum.
que eu considero número, porque pra Circle of Life pra mim não considero. Mas enfim, eu acho que é o número que mais funciona, porque eu acho que tem um espaço, tem um momento que é filme, tem um momento que é teatro, tem um momento que é animação, e nenhum desses momentos parece, tipo, animais cantando. É tipo, eles estão numa cena, o animal tá, tipo, entonando uma coisa que ele tá, um discurso, ali na frente das hienas, e aí você percebe que tem um fundo musical e as coisas vão se mexendo, ele tá contando um plano, ele quer ser rei, etc e tal. E
tem uma coreografia.
Tem uma coreografia e combina com ele no topo da pedra, com a lua de fundo e rugindo o Be Prepared. E eu acho que é tipo uma coisa que, se eu fosse num musical da Broadway, ver um músico, o Rei Leão, eu imaginaria algo assim. E ficaria emocionado com essa cena. Então eu acho que pra mim foi o que mais funcionou no filme pra proposta que eles tentaram vender. Do resto, assim, dos outros números musicais, eu gosto muito do... eu nunca lembro o nome. The Lion Who Sleeps.
Lion in His Sleep, o leão no seu sono, ou o leão no sono. Tipo, The Lion in His Sleep, eu acho. Uma coisa assim.
Sleeps Tonight.
The Lion Sleeps Tonight.
É isso. Eu gosto desse porque é um momento super curtinho, mas funciona tão bem aquele, quando eles vão se juntando os animais ali. É, tipo, é esse tipo de momento que eu acho que funciona com o realismo, né? Tipo, é uma coisa pequena, eles vão, a imagem dos animais se juntando é divertida.
Sim, verdade.
E não precisa ser necessariamente um número musical que eles têm que pronunciar palavras, abrir a boca, dar expressão.
Subir uma nota.
É. Então, assim, eu acho que realmente esse é outro que eu gosto bastante. Os outros eu não sou muito fã, eu não gosto muito desse... Do Simba pequenininho.
Uhum. E o pior que o Simba pequenininho, ele é um número mais esquecido, porque assim, as três músicas mais famosas é o Círculo da Vida, o Hakuna Matata e o Can You Feel the Love Tonight.
Sim.
E os dois últimos que eu citei são os mais prejudicados dessa forma. Acho que o Hakuna Matata talvez seja um número que eles, na animação, eles usam, tipo, muita animação.
É.
Tipo assim, são vários cortes e várias coisas que não dá pra você fazer de forma alguma no original. Sim. Então acaba... Tipo,
seria
meio que...
mal feito, se fosse feito lá.
Exatamente. Não ia tipo, mudar totalmente o tom do filme. E aí eu acho que tipo, a forma como eles escolheram, e até pelo fato até... E eu acho que especialmente do Simba, não abrir tanto a boca, acaba perdendo muito tipo, da vibe de quando ele tá ali.
Sim.
E o Can You Feel the Love Tonight, eles tipo assim, também meio que não cantam tanto no desenho, mas ainda canta. Só que no filme...
Eles não cantam.
Eles não tem... Até as imagens que eles escolhem colocar, eu acho que são meio duvidosas, sabe? Então pra mim também não tem aquela coisa da Nala e do Simba, que é tipo uma música de sexo.
É tipo, eu não lembro exatamente como era no desenho, porque faz um tempinho, né, que eu vi o desenho. Mas eu tenho a impressão que ficou meio corrido essa coisa dele. Tudo bem que já existia uma coisa de infância e tal, mas aí quando ela volta, eles já estão tipo... Ai, vamos cantar aqui porque a gente tá apaixonado. Aí eu fiquei tipo, gente, mas...
Ah, tem que ser rápido porque é animação, não tem tempo.
15 anos separados, viado, 15 anos. Mas eu fiquei meio tipo assim... Mas eu entendi, tipo, que realmente eles não podiam fazer muita coisa, mas...
Mas eu acho que perde muita força, né?
Perde, eu senti... Eu, pra mim, eu senti que faltou um pouquinho pesar da cena. E como, obviamente, já falou mais de uma vez, não se passa de noite. Que é muito
o trauma, né? Mas aí, algumas coisas, com a medida que o filme foi passando, por exemplo, eu fui me habituando. Uma delas era, tipo, o próprio Pumba. Que ele também não abre muita boca. E aí, às vezes, você fica tipo, meu Deus, por quê? Sendo que, tipo, ele é desenho, ele é, tipo, um puta javali, né? Enorme e tudo mais.
Sim.
Mas eu super também, tipo assim, a dublagem do Seth Rogen é, tipo, super legal, junto com o Billy Eichner.
Sim.
E aí você gosta daquela dupla, tipo, as piadas que eles falam são, tipo, muito boas. Então você acaba também pegando isso, tipo, pra caralho. E eu fui comprando. Então talvez um dos motivos, por exemplo, que eu não gosto tanto daquela segunda parte é porque eu acho que o Donald Glover e a Beyoncé, que é quando eles já crescem...
Sim.
O Donald Glover e a Beyoncé, eles meio que não impregnaram muito quem eles eram nas personagens.
Né?
Exato, entendeu? E os outros não, então eu fui tipo... Tchan, eu fui tipo, cara, eu adoro esses dois, eu quero que eles apareçam mais. Tem aquela cena do... Você tá chamando Pokémon, né? Isso é ridículo. É pra prestar atenção no... Você tá ouvindo, Jorge?
Tô prestando atenção.
Tô brincando, amiga.
Tô correspondendo aqui.
Verdade, visão. Corta.
Já falei.
Mas então, é...
Você esperava que eles desaparecessem mais.
É, e... porque eu... Assim, eu, pra mim, eu nem vi. Quando eu vi, já tava na briga final, já acabou o filme.
Não, eu
tipo, eu tava muito mais ligado com o Simba pequenininho e tudo mais. E pra mim, o Donald Glover, ele não tem uma presença. E ele não, deveria não ter. Tem. Porque ele é um artista bem...
Você... Forte. Não, e literalmente, eu acho que você... Eu não torci pelo Simba no filme.
Você torce contra o Scar.
É, tipo isso. E eu acho que é mais pelo fato... É justamente isso, eu acho que falta um pouco de personalidade no personagem, na dublagem do Donald Glover. Eu acho que ficou realmente faltando inserir mais...
É, ficou...
Um tom.
É, exatamente. Tava faltando uma conexão ali, que a gente não tava nessa vibe. Pra mim, passa... Muito batido, eu acho que ele ainda tem uns 40 minutos de tela, mais ou menos. Eu gosto muito da briga final, assim, visualmente falando, dele com o Scar.
Que, fico... que eles sobem?
Que eles sobem, que tem o um fogo. Quando eu olhava assim, eu dizia, cara, tipo, essa é uma imagem, tipo, que assim, nesse live action tá muito fora, tá muito bem feito, eu acho que super vale a pena. E é isso, e eu acho que há muitas das interações do Timão e do Pumba logo no começo, quando eles encontram o Simba também, é tipo, super legal e pra caraca.
É porque realmente eu preciso rever a animação pra poder fazer tipo, certas críticas. Porque, na minha concepção, quando eu tava assistindo o filme, eu percebia muita coisa acontecer de forma muito rápida. E eu fiquei. Eu não lembro se era assim ou se isso tá acontecendo realmente. Obviamente, é uma animação, ele não tem como desenvolver um personagem. Mas é porque ele, tudo bem, ele tem um momento que ele foge, né? Que depois de coisa. Aí ele fica um tempo com Timão e Pumba. Eu acho que. É, ele nunca conta pra eles, tipo, o que aconteceu de fato pra Timão e Pumba.
Não, eu acho que não. E, tipo assim, uma coisa que, com certeza, eu já percebi isso algumas vezes, é muito da nossa memória também. Porque todos esses desenhos, eles são menores do que os live actions.
Sim.
Então, assim, não tem nada que tem no desenho que não tá no live action. Pelo contrário. Tipo, eles até, tipo, sei lá, no Bela e a Fera, eles vão... Ela vai visitar meio que fala da mãe dela, que é uma coisa que, tipo, no desenho nunca é tocado no assunto, justamente porque eles não querem fazer um filme de 1h20.
Sim.
Tipo, em 2019, um live action. Então, tipo assim, é porque em desenho tem muito isso. É aquela questão do lúdico. Sim. Você tá jogando ali pra plateia, ela vai comprar. E a gente cresceu muito com essa coisa. E, tipo, a gente pensa, mas eu acho que não. Acho que tem muita coisa que é, tipo, rápida porque é rápida mesmo. E pelo contrário, acho que eles até tentam puxar alguma coisinha pra dar um pouco mais de significado, um pouco mais de resposta. Só que muitas vezes essa coisinha foi feita nas coxas e aí não faz muito sentido também.
Não, é porque, tipo... Isso, obviamente, é uma coisa que eu esteja assistindo e querendo julgar um filme de uma forma que não deveria ser julgado. Mas eu fiquei pensando, tipo, ele nunca falou pra ele sobre isso. Aí chega a Nala, aí ela fala, aí ele tem um questionamento ali que ele, tipo, ele nunca parou pra ter. E aí ele, obviamente, aí aparece o Rafiki ali do nada pra ajudar ele. E aí, de repente, ele já, tipo, depois de tanto tempo, ele já volta e fala, tipo, ah, eu sou filho... Óbvio, aquela cena é muito bonita. Eu fiquei emocionado nessa cena.
Foi na fase? Ou quando ele bate de frente com ele mesmo?
Não, tipo, depois que ele vê o Mufasa, ele conversa e ele fala, tipo, quando ele pergunta quem é você, ele fala, eu sou Simba, filho de Mufasa. Eu fiquei...
Ah, não.
Mas é uma coisa que realmente eu fico... tipo, óbvio, tem uma corrida ali, é corrida, vamos acontecer, blá, blá, blá. Então, eu acho que realmente isso pra mim ficou um pouco... Okay, mas eu não consegui julgar por causa da minha memória não ser muito boa com relação ao filme. E eu ficar pensando, tipo, ah, isso deve ser do filme, é uma animação, eles vão se aprofundar muito nisso e tal. É uma coisa mais lúdica mesmo. Mas no final eu tive um resultado muito positivo. Como você falou, eu não senti passar, são 2 horas de filme.
São 2 horas de filme real.
E eu não senti passar mesmo, foi muito rápido. E... visualmente ele é, assim, incrível. Acho que não teve nenhum momento que eu olhei e falei, porra, isso aqui parece muito, tipo, CGI mal feito. Tipo, literalmente, a qualidade estava, assim, impecável. Só que, realmente, era uma proposta que você precisava comprar. Em alguns momentos eu não comprei. Em alguns momentos eu comprei e aí ficou naquele misto de sensações, de sair satisfeito do cinema, mas... querendo uma outra proposta.
Pois é porque é complicado. Porque, por exemplo, supostamente, tipo... dessa forma técnica, realmente, não tenho o que falar, o filme é foda. Mas assim, a gente vai pro filme desse, até por fato dessa animação, a gente deveria ter uma conexão emocional com os personagens. E a gente não tem. E às vezes eu ficava, eu não tenho porque não tenho, eu não tenho porque eu tô comparando com o filme de 94. Então eu ficava muito naquela, tipo, puta que pariu. Eu acho que um filme, tipo assim, eu queria que os outros live actions não fossem dessa forma. Eu queria que realmente as pessoas fizessem o filme de uma forma que fosse super diferente, que tivesse uma linguagem muito diferente, fosse bem própria de alguém, né? Se não for do diretor, mas que seja de quem tá concebendo, o time que tá concebendo. Sim, que porque aí sim, ideia, sabe? Né? É, exato, velho. Vale muito a pena. Você, tipo, são histórias que a Disney pegou. Tipo, todas essas histórias não são originais. Tipo, vem de algum autor, de alguma coisa e mais. Então ela pegou, fez de uma forma nos anos 90, velho, tenta despirocar e faz de uma outra forma. Agora, por exemplo.
Repensa.
Tipo, exato, repensa. Eu juro, eu fico pensando como é que eles vão fazer o Pequena Sereia. Porque primeiro que assim vai ser caríssimo pra poder filmar embaixo d'água. Segundo que, tipo, como é que se diz?
Não, eles vão ter que entregar muito excellence só pelo fato de terem, tipo, colocado uma atriz negra no papel.
Não, total. E, tipo, eles estão querendo colocar o Javier Bardem, que é um latino, pra fazer o Rei Tritão também.
Sério?
É, exatamente. Eu tava no In Talks, Príncipe Exato, Eric. Ótimo. Eita, vai ser o Drax.
Aquela. Ai, colinho.
Mas aí vai ser musical de novo mesmo, eles já estão escrevendo, inclusive, músicas. O diretor é o Rob Marshall, que normalmente, tipo, dirige musicais. É, mas quando você pensa nos próximos live actions da Disney, eu fico às vezes com preguiça. Eu fico com preguiça porque eu fico pensando que, tipo, eu tenho medo de ficar continuar saindo filmes como o Bela e a Fera e o Rei Leão, especialmente desses clássicos que são novos. Tipo, a gente teve o Aladdin, mas a gente teve dois, tipo, fracos. Né? Eu acho fraco, assim, eu acho o filme. O Bela e a Fera eu acho, tipo, de fraco pra ruim. Esse eu acho que é, tipo, de bom pra fraco.
É.
Então eu tenho medo, tipo, de um Pequena Sereia, tipo, ser assim, de um Hércules ser assim. É, o Mulan eu já entendi que não vai ter nada a ver com desenho, assim, eles utilizaram, mas, obviamente, assim como tem um filme também da Marvel, né, que vai ser lançado no...
Shang-Chi.
É, esses são dois filmes que são feitos, obviamente, para pegar a bilheteria chinesa, que sim, hoje em dia tá dominando, fazendo milhões e milhões sozinhas, então eles, basicamente, não vai ter nada do desenho, eles só vão utilizar o fato de que a Mulan tava no catálogo, mas quem espera que vai ter... Tipo, e vai ter a personagem, vai ter aquela história que ela vai pro exército, etc. Mas assim, eles vão contar de uma outra forma, de tudo que foi falado. Então, assim, sim, eu acho que esse já é um caso que pode ser um filme muito bom.
Eu acho. Eu acho que de todas as que vão vir, eu acho que Mulan tem o maior potencial.
Aqui, exato. Então. E a gente já vai ver ano que vem, né?
É.
Então já é, tipo, bem mais.
Não, rápido. E isso que eu acho que é interessante, tipo, eles mudaram 100%, mas você vê o que foi feito pelo trailer e você não tem medo de parecer ruim.
Exato.
Porque você, justamente isso, é o que a gente tá falando. Tipo, às vezes eles pensam que, ah, vamos refazer o filme, as pessoas não vão querer ver, não vão querer assistir. Mas, pelo contrário, Mulan parece ser um filme que vai ser muito bom e não é uma cópia do que... do desenho. É, tipo, é uma recontagem de uma história.
E você tem... o core do desenho ali. Sim, tipo assim, você tem uma
paisada,
a personagem é a mesma. Você tem, tipo, aquela coisa que, tipo, faz uma conexão com o desenho, mas não é um recorte igual, chato, que você tá fazendo por medo da reação da audiência, entendeu? Tipo sim, assim, vou fazer igual, porque se eu fizer diferente, o público não vai gostar. Então, tipo assim, eu espero que o Mulan seja assim. A diretora não é muito boa, mas tudo bem. Vamos na fé, vamos que o time da Disney trabalhe.
Pelo menos design de produção e figurina, a gente sabe que vai levar.
Tranquilíssimo, aqui eu tô aqui, a memória de uma vez. Brincadeira, aqui é japonês, mas...
Mas, de fato, eu acho assim que... Eu não sei, eu acho que eu tô com um pouco de medo da Pequena Sereia, porque eu acho que eles estão... Não que eu acho que seja uma coisa ruim, mas eu acho que eles estão querendo apostar muito alto, porque a Pequena Sereia é um grande...
É o tipo, como a gente falou na introdução, ele revitalizou a Disney.
Revitalizou, exato. Então, ele é, tipo, ele é um grande... É uma grande animação da Disney, e eles precisam fazer bem feito. Tipo, eu não sei nem como... Inclusive...
O musical é ruim.
Não, inclusive, eu ia até comentar. Tipo, eu não sei como foi, tipo, dentro dos escritórios da Disney quando começaram a sair as reviews de Rei Leão. Porque nossa, eu acho, assim, que o pânico instalado deve ter sido meio grande. Não. A sorte é que eles têm bilheteria, mas, que é o que realmente importa no final do dia. Mas eu realmente tenho medo. Eles estarem apostando muito grande e, tipo, cair nessa de, tipo, ah, não, vamos vender uma proposta e quem não comprar, não comprou. Mas mas como até meu amigo falou, tipo, é engraçado isso da Mulan, porque, como você falou, obviamente eles estão mirando no mercado chinês, Mas isso eles fizeram porque o próprio Mulan, não sei se você chegou a ler os motivos pelos quais eles levaram eles a mudar a história, tem muitas coisas ofensivas que, sim, na época a China 100% tipo, odiou e tipo, até hoje despreza a história do Mulan.
Só que em 98 a China não era nada.
Exato.
Né?
E aí eles agora resolveram fazer essa nova montagem com um outro tipo de olhar, com outra perspectiva, que um amigo meu inclusive pontuou. Que eles não fizeram em Aladdin. Porque tem umas coisas ali que, tipo, obviamente são tão não racialmente, também religiosamente,
uma linha
inadequadas.
Exato.
E aí, mas eles não se preocuparam com isso porque, logicamente, esse mercado não é tão grande quanto o chinês.
Exato.
Então, mas pelo menos assim.
Mas aí, por exemplo, eles já tentaram algumas coisas pra não. Tipo, a própria escalação dos atores,
sim,
né? Tipo, tem um rolê. Mas é muito isso, assim. Tipo assim, no Aladdin, eles se preocuparam com algumas coisas, mas não num todo.
É.
No Mulan, de forma alguma, eles jamais vão fazer esse filme sem eles pensarem em cada detalhe, pra que não seja ofensivo, pra que não seja um problema. Tipo, na época, pra ter ideia, tipo, teve um pequeno, obviamente, não afetou muita coisa. Mas o fato é que, tipo, o elenco basicamente todo era asiático, não necessariamente chinês, mas asiático. Menos o dragão, que era feito pelo Eddie Murphy. E ele,
sim,
era um homem negro e todo mundo, tipo, já tiveram matérias na época e uma pequena repercussão sobre isso. Imagina agora, um filme que vai sair em 2020, onde a China não só é uma potência mundial, mas ela é uma potência do cinema. Tipo, pra caralho. E eles podem lucrar muito, assim, tipo, muito mesmo com a China. Como eles lucraram com o próprio Vingadores, como eles vão lucrar com o Rei Leão. Que tava com previsão de 150 milhões de dólares só,
exato,
no final de semana, entendeu?
Exato.
Então, é muito
que
isso.
É o que eles vão pensar no mercado, principalmente porque é uma história de lá.
Exato.
Né? Mas, assim, de perspectiva pra... O que tá esse novo caminho que eles estão tomando? Tipo, você realmente acha que eles vão... Porque, assim, animação... Qual foi a última animação que eles lançaram original? Foi Moana? Não.
Original, tipo, teve o Wreck-It Ralph, mas... Wreck-It Ralph é...
2.
É o 2. Original, eu acho que foi Moana, assim.
Foi, tipo, o primeiro, no caso do... Não é uma sequência.
É, mas o Moana foi 2016, o Wreck-It Ralph foi 2018. Em 2017 deve ter tido algum filme, não?
É isso que eu tava querendo lembrar, porque eu não lembro de nenhum filme depois de Moana. Assim, que... Eu não lembro nenhum filme, assim, que depois de Moana, que realmente a Disney não... Eu tava tentando lembrar.
É, só isso mesmo. Moana e Wreck-It Ralph. Tipo, da Disney, né?
Sim, da Disney.
É, tipo isso.
Foi em
2016.
É, então já tem 3 anos que eles não lançam nada original.
Exato.
Você acha que eles vão continuar apostando em fazer sequências por enquanto? Ou você acha que... Porque é muito...
Eu acho que, tipo assim, ela vai tentar... É quase isso, assim. Ela vai tentar fazer essa mescla. Do mesmo jeito que, por exemplo, quando eles estavam fazendo continuações da Pixar... Eles fizeram um Divertidamente.
Sim.
Do mesmo jeito que, tipo, eles anunciaram um Wreck-It Ralph 2 e tem um Frozen 2, eles também fizeram Moana e um Zootopia, que foram filmes muito bons e originais pra caralho.
Sim.
Então eu acho que eles vão tentar fazer essa mistura. Do tipo, então assim, o Star Wars foi
balancear.
Pois é, o Star Wars foi isso. O primeiro Star Wars era uma cópia. Aí o segundo não era, pelo contrário, era tipo super desviado, tanto que a recepção dele foi muito mais, foi bem fraca.
Sim.
Né? E talvez até nesse último, pra fechar, por causa da recepção do outro, eles façam uma coisa mais...
Mais clássica.
Então, assim, tudo da Disney enquanto mercado é a recepção do público, sabe?
Sim.
Então a gente vai ter que ver muito isso. Eu acho que na própria Marvel, tipo, a Marvel da fase 1 e 2... Ela era muito, muito, tipo assim, linear. Os filmes eram sempre iguais. Na fase 3, você já tem um Thor Ragnarok, que já é uma comédia muito escrachada. Você tem um Pantera Negra, que já tem uma outra linguagem, uma outra questão de visibilidade da questão, tipo, racial. A própria visibilidade da Capitã Marvel, que foi uma questão de representatividade também. E a Disney muda também nesses outros aspectos, né? Que, tipo assim... O fato de que, tipo, no Star Wars, no 7, os protagonistas eram, tipo assim, um homem negro e uma mulher. Inclusive, na própria China, levou um barraco, porque eles tiraram a pessoa negra do cartaz. Então, botaram... É, exato. Então, tipo, botaram só a mulher. Então, assim, ela bate de frente. Só que o público ainda compra. É aquela mesma coisa. Ah, Pessoas falam que vão boicotar a Capitã Marvel porque ela falou X e Y. Aí a bilheteria do filme é tipo $1 bilhão. Isso não é boicote, né? Então, é assim.
Tem boicote de comentários de YouTube.
É, literalmente, de YouTube. Agora, quando é um Star Wars que, tipo, o primeiro faz quase 2 bilhões e o segundo faz 1,1, aí ele fala, perdi 50% da bilheteria, tá? Então a gente vai mudar aqui.
É,
mas assim,
vamos voltar.
É, como você mesmo falou, vários personagens do Eternals agora, que eram homens, viraram mulheres. A gente teve esse caso aí da Pequena Sereia Negra, que, tipo, você tinha aquela imagem europeia, cabelo ruivo. Não que ela não vá ter cabelo ruivo, né? Pelo contrário, só pelo fato dela ser branca, europeia mesmo.
É.
Então, assim, ela vai fazer essa...
Ela tinha aquela semelhança com o europeu, mas vale lembrar que sereias não existem,
Exato. É, e, então, assim, tipo, eu acho que a Disney vai sempre buscar isso. É, de uma certa forma, ela já... É, ela tem essa dominância de grandes franquias, Disney, Pixar, Star Wars, Marvel. Agora vai ter o streaming, então eles vão ter tipo, mais produtos pra fazer lá mesmo. Então eu imagino que seja meio que nessa coisa. Eu acredito que... É, ela inclusive já fez isso até no teatro. Assim, tipo, o teatro eles lançaram dois musicais que foram bem diferentes. E aí quando eles lançaram dois que foram diferentes, mas que não deram sucesso, eles voltaram a fazer que... Parecia cópia do desenho,
sim,
entendeu? Então, tipo assim, isso é refletido em qualquer área da Disney. Eu acho que até nos parques de diversões devem ser dessa forma.
Inclusive, eu tô até chocado... Assim, já que você mencionou, eu tô até um pouco chocado que eles vão lançar 5 séries, tipo, de uma vez.
É verdade, né?
Porque eu não imagino o público, tipo, parando pra acompanhar. Porque, assim, a ideia deles é ser uma coisa contínua, conectada, sim, né?
Cinema com TV, né?
Então,
com
não...
TV.
É, TV. Mas, então, eu não sei se eles vão... Não sei, eu tô achando... É engraçado isso, porque eu falo da Disney da de forma geral, porque é comprou, né? Mas a própria Marvel, assim, tem apostado em umas coisas que... Ele, como você falou, bate de frente e o povo compra.
É verdade.
E eu acho que até por isso eles não têm desistido de bater de frente e foram com a própria Pequena Sereia Negra e tal. E eu acho que... Porque, no final das contas, eles conseguem vender aquilo. Para, tipo... Por mais que o trailer de Rei Leão não tenha me vendido tanto, mas muita gente, ao ver o trailer, inclusive você com outras pessoas, e elas falavam, tipo, tô muito louca pra ver, porque vai ser lindo, parece lindo, as imagens são maravilhosas, e muita gente, tipo, realmente comprou a ideia, e muita gente saiu satisfeitíssima com o filme, então acho que realmente é essa coisa do, tipo... existe o público que sempre vai comprar aquilo que a Disney tá fazendo, e por isso que eles... Aí insistem nisso, eu acho que realmente é uma questão de vender. O que eu acho que, pra mim, foi o mais bizarro de todos é o do Aladdin mesmo. Que é o fato do filme literalmente vender nada, parecer muito ruim pelo trailer. E a gente ter uma experiência boa. O filme ser bom, divertido, diferente e literalmente parece... E como a gente não imaginava, vai fazer $1 bilhão.
Vai fazer $1 bilhão.
E é um filme que você jamais diria que faria $1 bilhão.
E exatamente. E eu acho que, assim, os da Disney em si, talvez a gente super... Na verdade, quando eu penso agora, é porque a gente viu aqueles trailers e achou o filme muito ruim. Mas, assim, o Aladdin original, ele foi a bilheteria número 1 de 92, se eu não me engano.
Sim.
O musical da Broadway é um dos musicais de maior sucesso deles, tirando o próprio Rei Leão, acho que é o de maior sucesso. E também, talvez, a Bela e a Fera.
Eu tava pensando nisso.
É. E o filme foi, tipo, minimamente bom e fez uma bilheteria do caralho. Tipo, literalmente vai fazer $1 bilhão. Tipo, quando a Disney... Esse ano, acho que é o ano que a Disney mais tinha projetos, tipo, fodas pra ser lançado. Tipo, assim, ela tinha de live action, Dumbo, Aladdin e Rei Leão. Ela tinha o Vingadores e o Capitão Marvel. Ela tem Frozen 2 e ela tem Star Wars. Tipo, são 7 filmes com potenciais bilionários. Que eu até falei, gente, eu acho que tipo, o Dumbo não faz. E talvez o Capitão Marvel e o Aladdin não façam, mas chega perto disso. Ah, ainda tem Toy Story. Então, assim, e aí no final das contas, Toy Story que talvez não faça $1 bilhão, enquanto que o Capitão Marvel fez e o Aladdin vai fazer. Mas, assim, a força da Disney e do que ela fez, por exemplo, com a Marvel é tão grande que o Spider-Man tá quase fazendo $1 bilhão. Sendo que o primeiro não fez e a recepção talvez não tenha sido, assim, 100%
tão
maravilhosa.
Bom, né?
Mas ele tá tão impregnado na Marvel que as pessoas compram.
É.
Então...
Que não é nem deles, inclusive.
É, exato, o dinheiro vai pra Sony, inclusive. Então, assim, como é que se diz? Talvez com as séries, por exemplo, vamos ter 5 séries, eles estão confiando nisso. De que, tipo, ah, vai ser uma série a cada 2 meses, eu acho. Então dá tempo pro povo assistir, que a gente vai mudar aí o Disney Plus.
Não, se lançar como um projeto de streaming mesmo, de tipo maratonar, eu acho que é até possível.
É, mas eu acho que eu acho que eles não. Não, eu acho não que eles não vão fazer, tipo. Acho que a Hulu é a única desses streams que faz, tipo, um por dia. Porque a Amazon e a Netflix lançam de uma vez só. E eu acho que a Disney não vai ser burra de ficar lançando por semana. Eu acho que, tipo, não faz muito sentido.
A HBO também lança semanal, né? Porque
a HBO tem um canal, exato. Eles não tem só o streaming.
Sim.
Mas se for nessa vibe, eu super acho que pode funcionar. E eles pegaram personagens que são, tipo, interessantes. Velho, tipo, eles têm série da Wanda, que tem um fandom, né? Que seja LGBT. Que está disposto a ouvir uma série de uma diva. Eles tinham a série do Loki, que é um dos personagens que fez mais sucesso do MCU.
Amados ever. Mas aí eu tô com medo porque parece que não vai ser o Tom Hiddleston que vai fazer.
Sério? Malta.
Se não for ele, eu tô.
Bicha, mas a série é pro ano que vem. Se era pra ser ele, já era pra ter gravado. Porque eles não vão gravar e lançar ano que vem,
eu
acho muito
então,
difícil.
Então, mas é isso que eu achei estranho, porque não falaram nada sobre o Loki.
Sério?
No SSL. Foi a única série que eu acho que não teve, tipo.
Nada, velho. É, e aí tem o Soldado Invernal também, que é o Buck, que é um personagem também muito. Tipo, eu não sei qual é a outra série que pode não ser. Tem o do Gavião Arqueiro, né?
Tem o do Gavião Arqueiro e tem uma chamada. Tem essa série animada que se chama What If, que é tipo.
Ah, tá. É a versão da Renée Zellweger pra Marvel. Tô brincando, gente.
Mas eu acho que. São 5 séries, se não me engano. É tipo o Gavião Arqueiro. Então acho que é isso, o Gavião Arqueiro é Wanda, é Loki, o outro e o What If, acho que são essas 5 mesmo, okay. O do Buck. E aí é isso, eu acho que a expectativa é realmente tipo, esperar pra que eles consigam transformar os se eles querem continuar nessa linha de animações, né? Tipo, transformar em live action, eu espero que consigam realmente fazer uma releitura, não seja. Como a gente falou, plastificado, não seja um quadro a quadro.
The same old, same old.
É, tipo, as pessoas compram a história se for bem feito. Ninguém vai ficar tipo, nossa, que absurdo, mudaram a história. Não, se você fizer bem feito, com a emoção que o original tinha, as pessoas vão no cinema e vão assistir do mesmo jeito. E assim, só pra, acho que a gente terminar e fazer o Influencício, fala uma animação que você queria que fosse feito um live action, caso você tipo, tivesse a opção de escolher, e uma que você tivesse, tipo, essa aqui você não toca.
Ah, se eu pudesse falar uma que eu queria, seria talvez Atlantis, o Reino Perdido. Eu acho que tem um potencial para ser um filme visualmente e de história muito foda.
Uhum.
É, inclusive, eu tava comentando com um amigo meu, o Jordano, que eu acho que ele tinha falado isso e eu achei tipo, que seria muito foda. E um pra não encostar de jeito nenhum. Ah, pra mim seria o Pequena Sereia, né? Mas eles já vão fazer. Mas...
Ah,
um que eu acho que não faria, que pra mim eu acho muito, muito, muito bonito, é o Pinóquio. Eu acho que não funciona. Ou... Pinóquio tudo bem, porque já tem até uma versão que é péssima. Mas já que eles aprenderam com o Rei Leão, não toca no Bambi. Que também é lindo e tipo assim...
É, ai não,
não
concordo.
Tem como fazer um live action de Bambi,
devo
assim.
Devo concordar com você, eu acho que Bambi é intocável. Exato. Assim, precisa. Eu acho que o meu intocável, vou falar Hércules, porque eu acho que é um dos meus favoritos da vida. Eu sei que eles vão fazer, mas é tão legal, é tão divertido. O filme, as músicas, tudo. As performances, o Hades, a Megara, tudo é muito divertido. Eu acho que funciona muito bem. E eu não quero nem ver como é que vai ser feito isso. E.
Inclusive, o musical estreia em setembro.
Sério? Então,
eles vão fazer. É, o Hércules é negro.
Ah, é?
É.
Quem é?
É o cara que tava fazendo o Frozen. Ele inclusive era o personagem do Jonathan Groff no Frozen.
Ah, tá.
Aí era o negro. Ele vai fazer o Hércules.
Um que eu queria que fosse feito. Ah, já que a gente tá falando de representatividade, por que não traz Princesa Tiana, né? A Princesa e o Sapo. Eu acho que é um filme que. Eu acho que inclusive é um filme que não necessariamente ser contado a mesma história. Eles podem mudar bastante.
E eu queria que ela fosse no filme Princesa por mais tempo.
Sim. Seria legal.
Seria legal, né? Que ela não fosse Princesa por 10 segundos, brincadeira.
Mas eu acho que é um filme que pode ser recontado de forma legal e já que eles estão querendo fazer essa coisa, mostrar também que a gente pode fazer um filme com pessoas negras e tipo, fazer sucesso. Eu espero que seria isso.
E é uma história que foi criada pra ser dessa forma.
Exato.
Né? Não precisou, tipo, botar uma outra coisa e tal. E, enfim, é uma história super legal. Inclusive, é um filme super underrated.
Sim, justamente. Eu torceria muito pra fazer muito sucesso. Porque, realmente, eu acho que seria bem legal ver a Disney fazendo, pegando um filme que não tem muito impacto nas pessoas assistirem e saírem dos cinemas, né, tipo, emocionados com essa história.
Então, quantos surdos você dá? E você tem algum destaque de dublagem do Renan?
Eu acho que o destaque pra mim mesmo é... Ai... Eu acho que o destaque pra mim, tipo, mesmo é, tipo, é a história original e, tipo... que eu acho que... Ai, eu não sei, eu acho que esse não é um destaque.
Mas eu dei 3 surdos pra ele e eu gosto muito da dublagem de John Oliver de Zazu e do Billy Eichner de Timão. Eu acho ele muito engraçadinho. E eu acho que combina com a carinha dele.
Eu acho que, se eu fosse dar um destaque de dublagem, eu diria o pequeno Simba. Eu também não sei.
Sim.
Mas eu sei que, assim...
Mas ele é fofo.
Os que eram... O meu destaque mesmo é Timão e Pumba, assim, do filme. Eu gosto muito deles, eu acho eles super engraçados. Mas justamente isso, eu não sei se é uma coisa de dublagem ou se é, tipo...
Na memória.
Não, nem na memória. Okay. É o fato do, tipo, eles são muito engraçados, eles têm momentos muito bons. Então não sei se é a dublagem que é o que me mais... Mas eu gostei muito da dublagem do menino, do Simbinha. Eu acho que ele consegue...
Legal, Simba.
Simbinha, eu acho que ele consegue fazer uma coisa bem fofinha. Simbinha, daria essa nota também. Eu acho que eu daria 3 sururus. Eu acho que me pegou, não é ruim. Mas não é muito mais do que isso.
Beleza. Então... Agora vamos para...
Influencei.
O meu influencei, deixa eu falar logo.
Tá, fala.
Já que a gente falou muito de animação, eu vou indicar qualquer filme do meu estúdio favorito, que é o estúdio Ghibli.
Ah, icônico.
Ele basicamente é o mais importante depois da Disney. Ele surgiu ali no final dos anos 80, basicamente. E ele moldou muita coisa. O Hayao Miyazaki acho que ele lidou com quase todas as animações que passaram por lá de alguma forma. Tirando, inclusive... O único que ele não fez é literalmente um dos maiores favoritos, talvez, que é o mais, que é o Túmulo dos Vagalumes.
Sim.
É um desenho perfeito, mas, assim, tem A Viagem de Chihiro, que é clássico. O Castelo Animado, que é perfeito. Princesa Mononoke, Meu Vizinho Totoro, Porco Rosso. Até o Ponyo. Enfim, ele é um estúdio perfeito, maravilhoso. E ele até influenciou também a própria Disney depois de um certo tempo. Então, quem não conhece, pode mergulhar nesse catálogo, porque é perfeito.
Tá, eu não vou fazer animação. Eu vou... Como a gente falou do Mulan rapidamente, Mercado Chinês. Eu vou indicar um filme Mercado Chinês. Eu vou indicar um filme que eu vi no cinema há pouco. E gostei bastante. Eu acho que vale a pena se indicar, que é o A Lenda do Gato Chinês. Não, eu acho que em português é O Mistério do Gato Chinês, na verdade. Deixa eu só pegar o nome do diretor, porque eu acho que eu esqueci. Que é um diretor muito conhecido lá na China. Ele passou muito tempo sem produzir nenhum filme. E se não me engano, esse filme agora, O Mistério do Gato Chinês, é do Chen Kai. É isso mesmo. E o Mistério do Gato Chinês, ele... Ah, o Chen Kai é o responsável pelo Adeus, Minha Concubina.
Oh.
E aí, o Mistério do Gato Chinês, ele é um filme que, ele, se não me engano, hoje ele é o que tem o segundo maior orçamento. Orçamento não. É orçamento que chama?
Budget.
É o segundo maior budget da China. Ele ficou... Ele
não. Teve... Peraí, pra fazer. Ah, tá. Sem budget. É orçamento.
É o segundo maior orçamento da China pra ser feito. Ele bateu recorde de bilheteria lá, fez muito sucesso na China, tipo, muito mesmo. E pra quem é de São Paulo, não sei se vai chegando no Brasil inteiro, mas pra quem é de São Paulo,
matou, hein?
Pra quem é de São Paulo, o filme vai estar entrando em cartaz agora no final do mês. E assim, é um filme muito lindo, ele é tocante. Ele é um filme chinês, então você tem que entrar com a ideia de que ele é diferente dos filmes que a gente vê, que são os americanos, né? Ou até. E britânicos, whatever, mas ele tem uma linguagem diferente, mas ele é basicamente uma lenda da China, se passa na dinastia Tang, e é incrível como ele, tipo, consegue dar amado só não, gente. É incrível como ele consegue contar uma história que é literalmente uma fantasia. Nada daquilo ali é real, mas você se emociona com aquilo. Inclusive, é muito incrível porque ele passa por várias décadas, mas, enfim, é lindo, lindo, maravilhoso.
Lindo, maravilhoso.
E vai entrar em cartaz agora, final do mês, então assistam o Mistério do Gato Chinês.
Pisão.
Gente, obrigado por participarem.
Amigo, deixa eu falar. Gente, não esqueçam que a gente está nas redes sociais, @sururupoc, Instagram, Twitter, e estamos nas plataformas digitais, Apple Podcasts, Spotify e Deezer. Então, só isso mesmo. É só isso, gente. A gente falou um pouquinho sobre a Disney, sobre o Rei Leão. Se quiserem sugerir temas, sugiram. Se vocês quiserem falar que gostou, fala que gosta. Que não gosta também, que não gosta.
Não gosta.
E é isso. A gente está aqui mais uma semana. Um beijo pra vocês.
Um beijo. Obrigado.
Até semana que vem.
Até, falou.